Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Faz muito tempo, eu tive uma conversa com o Silvio Bastos, uma entrevista que me encomendaram era para fazer um perfil dele, e nesse papo ele me dizia que os melhores momentos do tênis brasileiro aconteceram quando o país teve mais torneios internacionais realizados aqui dentro. E isso é verdade, principalmente se a gente olhar para o ranking. A gente vai lembrar do Luiz Matar ganhando o torneio ATP no Brasil, sendo 29 do mundo, mesmo sem nunca ter passado de uma terceira rodada de Grand Slam. A gente vai lembrar de uns 10 anos atrás, ali em 2010, quando o Brasil tinha 7 tenistas no Top 200. E até um pouquinho depois, ali em 2012, 2013, ainda tinha bastante Challenger e Future, o Brasil teve 9, 10 tenistas no Top 300. E isso eu tô falando de, sei lá, dos últimos 30, 40 anos do tênis mundial, que é o período que eu conheço um pouquinho melhor. Não posso falar com tanta propriedade mais para trás. E até no circuito feminino dá para dizer isso, né? Porque quando a Teliana foi 50 do mundo, ela chegou lá ganhando aquele WTA de Florianópolis. Quando o torneio foi no Saibro, a chave estava bem fraca para um WTA. Né? E por favor, né, gente, antes de eu ir adiante, não é desmerecer a Teliana, a chave era fraca mesmo, mas ela aproveitou a chance, foi lá, ganhou, fez o dela. Né? Só não vale a gente ficar endeusando, dizendo que parecia um WTA 1000, que foi um puta torneio e tal. Né? Eu acho que a carreira da Teliana é gigante por vários motivos, teria sido gigante se ela não tivesse vencido esse WTA, e a gente não precisa exagerar. Então, por favor, ninguém aqui está querendo desmerecer ninguém, nem a Teliana, nem os casos que eu eventualmente vou citar no resto desse episódio. Aliás, eu sou Alexandre Cossenza e esse é o 41º episódio da terceira temporada do podcast Saque e Voleio. Esse vai ser o último episódio de 2021 e é por isso que eu vou falar bastante aqui sobre o Challenger do Rio de Janeiro, o estado do tênis brasileiro, masculino principalmente, e como foram nossos tenistas nessa sequência final de torneios, né, pela América do Sul. Bom, voltando um pouco na conversa, é óbvio que torneio ajuda a desenvolver o tênis de um país, se existe estrutura para isso. Basta a gente olhar para a Itália, que tem atleta, né, tem técnicos bons, tem uma certa tradição no esporte, e está ali no meio da Europa com fácil acesso a um monte de academias, torneios e tudo mais. Intercâmbio ajuda também. A Itália em 2021 teve 25 Challengers e 5 torneios ATP. Né, os ATPs de Cagliari, o ATP de Cagliari, que era o da Sardenha, o Masters 1000 de Roma e teve um ATP 250 em Parma. E além disso, os dois, né, o Next Gen Finals em Turim e o, né, quer dizer, em Milão, né, e o Finals em Turim. Então, assim, e a Itália agora tem 2 tenistas no top 10, que são o Berrettini e o Sinner, 4 no top 50, somando o Sonego e o Fognini, e se contar Musetti, Magher, Travalli e Cecchinato, são 8 no top 100. Tá aí o resultado. É mais tenista competindo em casa, mais intercâmbio, menos dinheiro gasto, é mais chance para mais atletas e mais wildcard para tenista da casa. Então tem um monte de coisa aí que pesa, né? Mas isso é resultado de uma estrutura. Porque senão a gente vê que, né, tem 50 torneios por ano em Antalya, na Turquia, tem mais 50 em Monastir, na Tunísia, e não aparece tenista turco nem tunisiano a balde por aí. Né? Tem um ou outro sempre, como sempre acontece com um ou outro de um monte de país. Né? Não são necessariamente resultados de um trabalho, de uma federação ou de uma cultura tenística como a italiana ou a espanhola. Então, continuando, é óbvio que torneio ajuda. Quanto mais torneio, melhor. Mas no caso do Brasil, a gente tem a tendência de confundir a evolução do tênis brasileiro com a subida dos tenistas no ranking. E eu acho que não dá pra ser assim. Porque acontece uma coisa curiosa. Quanto mais torneio, e pode ser torneio Challenger no masculino, W60 no feminino, pode ser M25, W25, o que for. Quanto mais torneio longe da Europa, e principalmente em momentos do calendário em que, né, o pessoal tá de férias, fim de ano, assim, vai ter mais jogo de brasileiro contra brasileiro. Então vai ter tenista mediano e fraco, brasileiro, ganhando ponto em cima de tenista igualmente mediano ou mais fraco ainda, brasileiro também. E esses pontos, gente, não valem porra nenhuma no sentido de mostrar o momento de um país no tênis, sabe? Então, por que eu faço essa introdução gigante? Porque eu vou falar de uma sequência de torneios na América do Sul, no Saibro, num fim de ano, com torneios entrando em dezembro e principalmente longe da Europa, onde muita gente já encerrou o calendário e está fazendo pré-temporada em quadra dura, pensando no Australian Open. Ou seja, depois de Campinas, que foi ali meados de novembro, o nível das chaves caiu muito. E por isso, a gente tem que analisar essa sequência mais qualitativamente do que quantitativamente. É mais qualidade do que quantidade. Né? Não é nem tantos pontos que alguém conseguiu, mas acho que é legal ver contra quem e como esses pontos vieram. É óbvio que é legal o Igor Marcondes ganhar um Challenger, como ganhou em Floripa, porque até um mês atrás ele não tinha nem ranking para jogar quali de Challenger. Né? Mas isso significa que ele agora é um tenista melhor? Ou significa só que ele aproveitou uma chance no torneio fraco? Ou será que o ranking dele não refletia e agora reflete o tênis dele? Acho que dá para debater isso. Mas dizer que, olha, o tênis brasileiro tá melhor porque a gente ganhou um Challenger? Não. Né? Será que é hora de dizer que o tênis brasileiro melhorou porque fez um top 350 de um garoto que era 524 do mundo na semana anterior? Eu acho que não. Então vamos olhar com calma, ver quem fez o quê. E no final eu falo sobre o Challenger do Rio, que para mim foi uma das coisas mais tristes que eu vi em quase 20 anos cobrindo tênis jornalisticamente. Então vamos lá. Começando a partir de Quito, que foi na semana de 13 de setembro, foram 14 semanas com 15 torneios. Teve uma semana que teve Buenos Aires e Bogotá simultaneamente. E nessas 14 semanas, o que o Brasil conseguiu no total? Um título, que foi o do Marcondes em Florianópolis, nessa chave que foi fraca. Além disso, foram 3 vices, 2 com o Thiago Monteiro e 1 com o Felipe Merigene, mais 3 semis, uma do Wilt, uma do Putinelli e uma do De Campos, que foi agora no Rio de Janeiro, na quadra dura, e mais 6 quartas de final. É óbvio que se alguém quiser inflar esses números, dá para dizer que não são 6 quartas de final, que tem que incluir as outras 7 campanhas, né, dos 7 que fizeram semifinal, vice, título e tal. Mas não vai mudar tanto. Então, onde que um título, 3 vices, 3 semis e 6 quartas em 14 semanas de torneios, com quase, sei lá, 10 tenistas jogando, mais de 10 tenistas brasileiros jogando, em que planeta isso pode ser considerado bom, gente? De modo geral, é muito, muito ruim, né? Principalmente considerando que, assim, duas finais dessas foram do Thiago Monteiro, que é um cara que joga ATP, que, né, não é o nível de torneio normal dele. Ele entra com sobra nesses torneios. Então, se a gente analisar o pessoal que precisa de Challenger para jogar, muito, muito pouco. Né? O que esses torneios todos fizeram foi mostrar como os tenistas brasileiros ainda estão muito atrás dos melhores do continente. E aí tem que ressaltar do continente, porque foram poucos europeus que vieram para cá. Né? Aliás, bom, teve até japonês ganhando o torneio, né? Mas enfim, era uma gira para ser jogada principalmente por tenistas sul-americanos, e foi o que aconteceu. Mas, assim, se olhar no nível geral, até os challengers mais fortes dessa sequência aqui foram medianos comparando com os melhores challengers desse nível, né? De 80 pontos, com premiação de 50 mil dólares, que acontece na Europa. Né? Mas, enfim, vamos repassar a sequência toda? Quito, campeão foi Facundo Mena. Depois em Ambato, também no Equador, né? Quem ganhou foi o Thiago Tirante, outro argentino. Em Lima, quem ganhou foi o Hugo Delien, boliviano. E em Santiago, ganhou o Varillas. Até aí, nessas 4 semanas, nenhum brasileiro sequer fez quarta de final. E beleza, tinha pouco brasileiro nessa sequência aí, né? Acho que o grosso começou a entrar nessa sequência aqui de Santiago. Então, assim, a partir do segundo torneio de Santiago, aí sim tem uma final com o Felipe Meligeni. E ele chegou nessa final derrotando outro brasileiro, que foi o Putinelli, na semi. Ótimo resultado para o Putinelli, aliás. Mas beleza, o Felipe perdeu essa final para o Sebastián Báez, outro argentino. Depois, em Bogotá, o campeão foi o Gerald Melzer. Pois é. E o melhor resultado brasileiro foi com o Putinelli nas quartas. Depois, em Buenos Aires, quando o Thiago Monteiro entra na gira, a coisa começa a melhorar. Ele faz final, perde para o Báez. Na sequência, outro challenger em Lima, e o Jarre é o campeão. Depois Guayaquil, e o Tabilo ganhou. Esse foi o torneio que o Wilde fez semifinal. Parecia que o Thiago Wilde ia engrenar uma sequência melhor a partir de Guayaquil, mas não foi exatamente assim. Em Montevideo, o Delien foi campeão. Monteiro fez quartas nesse torneio. Na semana seguinte, Campinas, que o Baez foi campeão de novo, né, com o Monteiro de vice. E aí acaba a parte mais ou menos forte dessa sequência, né? E até aí são 11 torneios, o Brasil tem 2 vices, um do Monteiro e um do Felipe. Uma quarta de final com o Monteiro. Uma semi do Thiago Wild e mais uma semi e uma quarta de final do Putinelli. É pouco, né? Em 11 torneios. Depois de Campinas, o Monteiro, que já tinha ali os pontos que precisava para entrar na chave direta do Australian Open, ele sai de férias. O Baez, também na mesma situação, também sai de férias. O Jarry para de jogar. O Cerúndolo também, o Juan Manuel Cerúndolo, né? E o Daniel Galan também encerra o ano. Por quê? Porque era 21 de novembro, o pessoal que está classificado para o Australian Open vai de férias para descansar ali um mínimo e voltar a fazer uma pré-temporada na quadradura e viajar, né, para a Austrália. Quem sobra nesse circuito é quem ou está jogando mal, precisando de ritmo, que era o caso do Cuevas, voltando de lesão, ou ainda buscando ponto para ver se entra na chave principal ou até no quali da Austrália, que era o caso do Felipe Meligeni, né? Ou do argentino que perdeu dele, esqueci o nome agora, perdeu dele em São Paulo, ficou revoltado com o caso de Covid, Colarini. E aí a gente vai para a reta final desses torneios, que é quando surgem os melhores resultados de alguns brasileiros, né? Em Brasília, o Wild faz quarta de final, e era um torneio para ele ir mais longe, mas fez um péssimo fim de jogo, deixou o Munar virar. O Federico Coria foi campeão desse torneio. O challenger seguinte é São Paulo, que o Ficovic ganhou. Isso foi o torneio que o Felipe Meligeni fez semifinal e deu WO porque testou positivo para Covid. Foi uma polêmica enorme, já comentei isso. E aí, na semana seguinte, quando já não tinha nem mais o Munar, nem o Francisco Cerúndolo, que também entraram de férias, o Marcondes é campeão em Florianópolis. Era uma chave que tinha, sim, o Pablo Cuevas, mas o Cuevas abandona nas quartas quando estava ganhando por um 7-0 do Marcondes. E o Marcondes aproveita para ser campeão. E o Danielzinho, que é o Daniel Dutra da Silva, irmão do Rogerinho, fez quartas de final aí. São dois caras, ele e o Marcondes, né, dois caras que nem entravam nos primeiros challengers da gira. Mas os outros foram entrando de férias, as chaves foram ficando mais fracas e teve gente que aproveitou para pontuar, né? Foi a mesma coisa na última semana, no Rio de Janeiro, com o De Camps fazendo semi e o Matheus Alves chegando nas quartas. O Matheus, até novembro, estava jogando um torneio de 25 mil. Ele não entrava em Challenger, né? Aí ele tenta o quali de Campinas com um wildcard e perde na primeira rodada. Depois ele entra com um wildcard em São Paulo, Brasília e Floripa e toma a primeira rodada nos três. E aí no Rio, na dura, ele entra como alternate. 454 do mundo e ele não precisou de wildcard para entrar no Challenger. Olha que loucura. E aí ele vai até as quartas de final. E esse torneio do Rio, gente, foi tudo errado, né? A data era horrorosa. Em quadra dura, ou seja, precisava de uma transição de quem vinha jogando no Saibro. Isso, né, joga um nível de nível, a qualidade lá para baixo. Foi no Centro Olímpico que ficou vazio a semana inteira. Acho que nenhum dia teve mais de 100 espectadores ao mesmo tempo na quadra, né? Teve um tenista que falou comigo que foi disparado o pior público de toda a gira sul-americana, ou de todos os torneios que ele jogou, e foi um dos que mais jogou, esse tenista que me falou isso. Acho que ele jogou 9 torneios, se eu não me engano. Então serviu de que esse torneio? Serviu de nada. Ah, foi bom pro De Camps, que veio aqui, fez uns pontos legais, deu um salto no ranking e tal. Mas ele não contribui, o torneio não contribui em nada no grande cenário da coisa, né? E o campeão foi o Kaichi Uchida, 371 do mundo. Um cara que não teria entrado na maioria das chaves dos challengers do calendário. E mais, ele era 371 do mundo e foi cabeça de chave 8. Olha que absurdo. Para dar um exemplo melhor, o Orlandinho, como 287 do mundo, ele foi o último a entrar direto na chave de Campinas. O último. E o mesmo Orlandinho, na chave do Rio, ele era 300 do mundo, tinha caído no ranking, e foi cabeça de chave 6. Então, é um torneio que não serve de parâmetro para nada. Então, é por isso que eu falei lá atrás, que a análise tem que ser qualitativa e não quantitativa. Não é olhar os pontos, ver só quem subiu, quem desceu. Porque eu sei que vai ter gente que vai dizer que a gira foi boa porque o De Camp subiu, e o Marconi subiu, e o Danielzinho subiu, mas subiram jogando contra quem, gente? Sabe? Ah, o Marcondes ganhou a final do Delien. Beleza, não torneio sem relevância nenhuma. Você acha que o Delien jogou a vida nessa partida? Olha lá, olha o vídeo, tá lá no site, né? E fora do aspecto tenístico, Aí, é, falar do Rio de Janeiro, né? Vocês podem até dizer, mas poxa, Alexandre, deixa de ser chato, né? Não é legal que tenha usado a arena pra tênis, finalmente? Olha, até é. Mas significa o quê? Um torneio por ano? E as outras 51 semanas? Faz o quê com a arena? Né? A gente tem uma quadra supostamente para 8 mil pessoas, que em 6 anos, 5 anos, né, de 2016 para 2021, foi usada uma vez para um torneio profissional de tênis. Né? Um espaço que a Confederação Brasileira de Tênis não quer, porque diz que não tem como administrar. Um espaço que é usado para evento de futebol de areia, de showball, de vôlei de praia. Então, para mim, é um espaço qualquer. Eu caguei se foi construído como uma arena de tênis, porque ela não serve ao tênis. Ela não contribui em nada para a modalidade hoje. E eu olho para aquele lugar, eu vejo as cadeiras desbotadas, dá um desgosto, sabe? É muito desleixo, é muito descuido, é muita falta de carinho com a coisa. A promotora chegou lá e teve que dar um trato nas instalações. Então não dá nem para dizer que estava pronto para usar. E outra, né? Qual a chance da Coque Tavares, depois desse torneio, querer usar essa arena no ano que vem? É um lugar que o público não gosta de ir, é um lugar árido, porque não tem sombra, não tem árvore, não tem nada, eu sei porque já joguei tênis lá, inclusive, não tem estrutura de alimentação, tem que levar, né, food truck e tal, um lugar onde é difícil de voltar para casa de noite se não tiver cheio de gente na rua. Então tudo é triste demais, né? Essa semana, indo pro beach tennis, depois comparando com o público, né, do torneio do Challenge do Rio, foi desolador ver esse Challenge, né? E não, nem acho que seja justa a comparação com o beach tennis, mas sabe, eu tava em Campinas numa quinta-feira com chuva, primeiro dia de torneio, 5 da tarde, e tinha 200 pessoas vendo um jogo de dupla mista, que é a categoria menos importante do evento, por isso que acontece no primeiro dia. E nessa mesma quinta-feira, no Challenge do Rio, o Thiago Wilde estava jogando para menos de 100 pessoas. Num esporte que é um dos esportes, 5 esportes mais importantes do mundo. Uma modalidade que gera milhões, bilhões de dólares por ano. Que tem atletas vencedores do Laureus. Que tem atletas, tem uma Naomi Osaka, que é uma das pessoas mais influentes do mundo. E não tem mais de 100 pessoas ao mesmo tempo, né? E nenhum dia do evento de uma semana. Que merda! Que merda de evento, de lugar, de tudo, sabe? Eu me revolto vendo isso. Mas deixa pra lá, vai. Eu falei dos números dos brasileiros nos Challengers, todos da América do Sul, mas eu acho interessante ver também por outro ângulo. Em vez de ver o número geral, vamos ver jogador por jogador, quem foi bem, quem foi mal? Vamos começar pelo Thiago Monteiro. Ele jogou 3 torneios, fez 2 finais e 1/4 de final. Eu achei bom. Não foi uma grande temporada dele, mas o Thiago ainda tem uma certa sobra nos Challengers e fez isso para se manter entre os 100 e para garantir o lugar dele no Australian Open. E fez isso sem estar jogando tão bem, mas tirou umas vitórias ali na raça em Campinas e Buenos Aires. Achei bem ok, e era o que ele precisava. Não forçou para seguir jogando, né? Tirou as férias depois de Campinas, foi fazer a coisa certa. Férias, pré-temporada e Austrália, e parabéns. Né? Achei bem digno do Thiago Monteiro. Agora, número 2 do Brasil, Thiago Wilde. Aí já muda a conversa, né? Ele jogou 9 torneios, inclusive todos os mais fracos, né? Floripa, Rio, Brasília, São Paulo. E só conseguiu uma semifinal em Guayaquil. Perdeu o jogo pro Navone, um argentino que não era nem 500 do mundo. Perdeu um jogo com cãibra no começo do segundo set em Campinas, pro Carabelli. Perdeu um jogo que tava na mão contra o Munari em Brasília. Tomou 4-2 do Putinelli em Floripa, 4-1 do Uchida no Rio. Assim, não é porque tanta gente com ponto congelado, o Thiago Wilde conseguiu o mais difícil, que é entrar pior do que sair. Ele começa a gira como 129 do mundo e termina como número 131. Então foi pífia a gira dele. Vamos adiante, né? Número 3, Felipe Meligeni. Ele chegou na gira já na metade, em Santiago, jogou 7 torneios. Teve a primeira rodada em Santiago, depois um vice no segundo Challenger de Santiago. Primeira rodada em Montevideo, segunda em Campinas e a semi com Covid em São Paulo. Se olhar, não tem nenhuma derrota absurda, mas também não tem nenhuma grande vitória. Nada que surpreendesse. Para mim, ele deixa a desejar. Podia mais. É, eu acho que o Felipe ainda perde muito tempo e energia brigando com ele mesmo. E é engraçadinho para quem tá vendo do lado de fora, ele falando e tal, mas uma hora eu acho que cansa, sabe? Eu acho que já tá na hora, com 23 anos, de passar disso. Porque se o cara fala, dá um jeito e ganha, beleza. Mas não tá acontecendo com tanta frequência com ele, né? E ele também chegou na gira como 205 do mundo e agora é 210. Com a justificativa e a defesa que pode ser feita, que ele tinha o título do Challenger de São Paulo para defender e não conseguiu defender porque pegou Covid na semifinal, teve que dar aquele WO. Então ficou nisso. Achei, sei lá, muito nota 5, nota 4 para mim, sabe? O número 4 do Brasil é o João Menezes, que tá voltando de uma cirurgia no joelho, não jogou. Então a gente pula pro Putinelli, que agora é o número 5. Ele sim fez uma temporada muito boa, acho que quase excelente, porque ele saiu de 689 do mundo no começo do ano, jogando. Ele jogou quali de 15 mil nos primeiros torneios. E ele termina no top 300, né? É. E com alguns resultados bons em Challengers, né? Ele jogou 9 eventos dessa sequência sul-americana. Fez uma semi no segundo torneio de Santiago. E ele entrou em Lima como 320 do mundo. Lima foi o primeiro torneio dele que ele jogou na sequência. E agora é 287. Então ele subiu aí 33 posições. Subiu, tá bom. Não tem nada de espetacular, mas... eu digo espetacular nessa sequência de Challengers, tá? Mas diferentemente do Wild e do Meligeni, ele tá no primeiro ano de Challengers. Ele ainda tá se habituando a esse nível. Na verdade, foi o primeiro semestre dele jogando Challenger. Então, pra mim, a avaliação dele tem que ser feita de outra maneira. E eu achei, assim, uma boa gira do Putinelli. E eu daria aí uma nota 7,5 pra ele. E é bem diferente, por exemplo, do número 6 do Brasil, que agora é o Orlandinho. Um cara que tá desde 2019 ali na marca dos 300 do mundo e já teve bastante oportunidade pra jogar Challenger, né? E nessa sequência, ele fez 7 torneios e ganhou uma partida. Uma partida. Que foi em Floripa, do Roberto Cid, que era 296 no mundo, e no terceiro set. É muito pouco pro Landinho, né? E ele termina postando em rede social que terminou com chave de ouro, ganhando a chave de duplas do Rio de Janeiro com Rafael Matos. Mas vem cá. Se ele disser pra mim que o objetivo dele é jogar dupla, eu acho bacana essa história de chave de ouro. Porque ele é top 100 de dupla, ele pode estar... né? Eu quero ser duplista. Mas não é isso que ele fala, né? Ele quer jogar simples. Então não dá pra dizer que foi um bom de fim de ano do Orlandinho, né? E as derrotas dele, assim, não foi só perder, mas... ele perdeu 2 jogos pro Danielzinho e pro Marcondes. São 2 caras que ele tá cansado de conhecer. E são caras, assim, com ranking inferior a ele há muito tempo. Não pode, né? Então, resumindo, chegou na gira como 288 do mundo em Bogotá, perdeu quase tudo e agora 295. Ou seja... também conseguiu essa façanha, que é cair no ranking, tendo um monte de gente com ponto congelado, nessas condições. Então, honestamente, nota 0 pro Orlandinho nessa gira, pra mim. Cara, quem se deu bem mesmo? O De Campos, que subiu 153 posições com essa semifinal do Rio. O Marcondes, que foi campeão em Floripa, jogou 3 torneios e subiu de 573 para 342. O Danielzinho, que também jogou os 3 últimos, né? São Paulo, Floripa e Rio. Pulou de 401 para 350. O Gustavo Eide ganhou, né, ganhou dos partidos do Londeiro ali, fez umas apresentações legais, mas na prática foi pouco. Então, assim, até a qualidade dessas subidas é questionável, né? Porque foram 3 torneios fracos. Né? O De Campos, Marconi e Danielzinho subiram aí nessa rebarba de São Paulo, Florianópolis e Rio de Janeiro. Então, resumindo tudo, eu volto para aquilo que eu falei lá atrás. A gira fez mais mostrar o quanto os brasileiros de hoje ainda estão atrás da elite do continente, sabe? Você vê tenistas incapazes de jogar 2 semanas em alto nível, de terminar uma semana boa e fazer uma semana boa na sequência, né? O Marcondes até fez ganhou acho que 2 jogos no Rio, depois de ser campeão em Floripa, mas era quadradura, dá até para dar esse desconto pro Marcondes. Mas assim, o Meligeni que fez... uma final foi mal na semana seguinte. O Wilde fez uma semi e depois caiu de novo. Então, sabe, acho que tem muita gente aí que precisa se analisar e ver o que está errado, porque tem muita gente fazendo coisa errada. É gente estacionada. E quando você vê que tem... E agora acabam as desculpas, né? Porque você pode falar, ah, mas é muito tempo viajando, muito tempo, né? Não tem dinheiro para viajar e tal. Teve um monte de torneio no Brasil, teve chave fraca dentro do Brasil, e os caras não subiram. Então, acabam as desculpas. É hora de parar, se olhar no espelho e pensar o que tá fazendo de errado. O único que eu bato palmas mesmo nessa gira é o Rafael Matos, que se assumiu como duplista, embora ainda tente, né, jogar as simples quando consegue jogar um quali aqui e ali, mas ele monta o calendário e já pensa a carreira como duplista. E ele fez 9 torneios nessa gira e fez 5 finais. Ele ganhou 3, foi vice em 2 eventos. E um desses que ele perdeu foi o WO com o Felipe Merigeni, que pegou Covid. E o Rafa termina essa gira como o melhor ranking da carreira dele, 67 do mundo. Ele começa a gira como 76. É uma subida pequena, é bem verdade, mas assim, quem acompanha o blog, que leu a entrevista do Romboli, sabe como é difícil subir no ranking de dupla jogando Challenger. Tem que ganhar muita coisa para subir pouco. Mas o plano do Rafa era esse mesmo. Era vir e somar os pontos que pudesse. Até porque não tinha mais ATP, né? Era isso mesmo. E ia somar o que desse para facilitar a entrada dele no Australian Open. E como 67 veio de 76, acho que, né, a chance dele aumenta um pouquinho, né? Então, parabéns para ele. Eu dou nota 8,5 pro Rafa, vai. Mas bato palma porque é um cara que sabe o que tá fazendo, né? Que se planejou para isso e foi, fez e executou. E tá jogando muito bem, né? Tem um cara inteligente, sabe o que está fazendo na quadra e está tentando dar o salto de nível. E para isso, acho que o melhor que ele podia fazer era realmente jogar essa gira e aproveitar, né? E você fazer 5 finais em 9 torneios, tá bom. Tá bem bom. E com parceiros diferentes, né? Ele teve que variar. Então tem bastante mérito nisso também. E eu acho que é isso, gente. Parando para pensar agora, eu acho que as meninas aproveitaram bem mais o circuito delas, a Carol e a Laura, né? Carol Merigeni, a Laura Pigossi, elas subiram, jogaram torneios de nível, torneios que elas não entrariam na Europa, né? 125, 60. É uma análise um pouco diferente que tem que ser feita, porque o nível do tênis sul-americano feminino é muito mais fraco que o masculino. E eu não estou aqui comparando homens e mulheres, né? Quando eu falo isso é proporcionalmente falando, dentro de cada circuito. Os homens não estão tão atrás dos europeus e do resto do mundo quanto as mulheres. No circuito delas, o tênis feminino da América do Sul ainda está bem atrás. É por isso que uma Pana Udvard sai lá da Hungria para vir jogar aqui e faz a limpa nos torneios. Eu não quero ir muito a fundo porque o podcast já está longo, mas a Pana Udvard era 143 do mundo quando jogou o quali de Indian Wells, perdendo a primeira rodada. E aí ela vem para a América do Sul, ela joga em Rio do Sul, Buenos Aires, Aparecida de Goiânia, Montevidéu e Brasília. E ela sai daqui como 94 do mundo. Ela subiu quase 50 posições, né? E garantiu uma vaga na chave principal do Australian Open. Ou seja, garantiu já um prize money que ela não veria se não tivesse vindo pra cá. Foi genial. Ela viu o calendário, ela enxergou as chances que teria, topou sair da Europa no fim do ano e se deu bem demais, né? Mas enfim. Gente, esse é o último podcast do ano. E eu tô repetindo porque... Podcast, porque eu pretendo soltar aqui os áudios tanto da Carol Meligeni quanto da Gabi Dabrowski, mas esse vai ser o último episódio com uma análise minha, né? Eu até tava na dúvida para hoje se faria esse podcast sobre os Challengers ou sobre o Beach Tennis, porque eu publiquei aquele texto pros apoiadores hoje, segunda-feira, no mural do Apoia-se, né? Contando um pouquinho sobre o crescimento do Beach Tennis, analisando o sucesso do evento de Campinas, e eu acho que é um assunto legal que rende um bom debate sobre os porquês do crescimento do beach tennis, o que o tênis pode aprender com isso, o que o beach tennis pode aprender com o tênis. Mas eu coloquei isso em debate no grupo de apoiadores lá no Telegram e a análise sobre os challenges acabou ganhando a votação. Então o assunto do podcast foi esse. E mesmo que eu solte os áudios das outras entrevistas em formato de mini podcast, já aproveito para me despedir de vocês por aqui. Eu vou continuar acessível no Telegram, e quem quiser entrar lá no grupo é só me pedir por e-mail, mensagem no Apoia-se, tweet, etc. Eu só preciso do nome de usuário do Telegram, da pessoa, Não precisa de número de telefone, não precisa compartilhar o número com ninguém. Então, pelo número de usuário, todo mundo entra no grupo, cada um mantém seu número desconhecido. E isso é ótimo, né? Ninguém precisa compartilhar, né, dados pessoais. Então, quem quiser entrar no grupo pode entrar, só falar comigo. Mas, e vou continuar lá até o fim do ano. Quem quiser mandar mensagem para responder, eu vou responder. Mas já desejo aqui um ótimo fim de ano para todo mundo. Boas festas, sem muita paz, sem briga por causa de política, né? Muita saúde e que dê para descansar a cabeça, dê para voltar cheio de energia para 2022. Minha programação, como é que tá aqui no Saque e Voleio? É voltar com o podcast e a newsletter na segunda semana de janeiro, um pouco antes do Australian Open, com os guiazões e tudo, analisando o ATP Cup e o que tiver antes. Eu viajo agora dia 23 para ficar com a família da minha esposa, né, e vou fazer uma breve passagem por Visconde de Mauá, que é o meu buraco preferido no país. Vou dar uma desconectada. Vou ler as notícias, olhar o Twitter, mas acho que não vou postar nada, pelo menos nada polêmico até lá. Tá bom, gente? Obrigado demais, de coração, a quem continua apoiando o blog. É um negócio que faz uma diferença enorme para mim. Eu ainda tenho planos para fazer um encontro dos apoiadores, pelo menos os que estiverem aqui em São Paulo, né? Quem sabe depois do Rio Open, se as coisas estiverem bem, se os lugares estiverem abertos, se tiver todo mundo vacinado. Mas isso a gente combina mais para frente. Por enquanto, fica aqui meu desejo de tudo de melhor para quem faz parte dessa família do Saque e Voleio. Abração e até 2022.
Quem podemos ser, sonhos que podemos ter.